Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim para atualizarmos as informações que vêm lá da BR-163. Você tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, situação complicada para os caminhoneiros, para o pessoal do transporte que está carregando a safra, principalmente do Mato Grosso, para a saída norte, o arco norte do país. A situação ainda não está resolvida, mas parece que as providências começam a ser tomadas. Vamos conversar agora com o Miguel Mendes, ele é diretor executivo da Associação de Transportadores de Cargas lá do Mato Grosso. O Miguel está lá em Rondonópolis e acompanhando a situação dos caminhoneiros, dos transportadores lá na região. Miguel, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um grande número de caminhoneiros ainda parados, esperando por uma resolução do problema lá na BR-163, na altura de que localidades, ô Miguel? Como é que você destaca a situação dos caminhoneiros nesse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado, muito boa tarde. São realmente aí quase 5 mil caminhoneiros que ainda estão lá, com seus caminhões parados, alguns com os caminhões atolados. As chuvas na região, elas dão uma trégua, mas logo em seguida retornam, o que dificulta a empresa que está dando manutenção na via de dar condições de trafegabilidade. Sendo que o ponto mais crítico é na região ali chamada de Caracol, uma pequena serra que tem ali na BR-163, que não dispõe de pavimentação, o que dificulta muito a trafegabilidade, principalmente no período de muita chuva, como que está ocorrendo neste momento lá na localidade.
Mas o problema é o quê, Miguel? Não se consegue passar em função de atoleiros, tem via interditada, enfim, o que que acontece lá no local?
O que ocorre é que alguns caminhões, quando chegaram, né, inicialmente lá na localidade, não conseguiram vencer ali a pequena serra e acabou se formando longas filas nos dois sentidos da rodovia, né, principalmente ali nessa região do Caracol, onde os caminhões que já tinham descarregado seus veículos lá em Miritituba, não conseguem voltar para o Mato Grosso e nem aqueles que estão carregados conseguem seguir viagem para descarregar os seus caminhões lá no porto. E formou-se então aí longos congestionamentos, né, mais de 50 quilômetros de congestionamento. Formou-se inclusive filas duplas, né, o que acabou dificultando muito a chegada lá dos maquinários para poder dar condições de trafegabilidade. E só agora, né, com a chegada no último domingo aí do Exército, policiais rodoviários, é que conseguiu amenizar um pouco lá a situação, né. Na madrugada agora de terça-feira, alguns caminhões conseguiram seguir viagem, alguns caminhões vazios. Mas logo em seguida, com a volta das chuvas, a via voltou a ser interditada. Então a gente aguarda a chegada de um efetivo maior por parte aí do DENIT, da empresa contratada pelo DENIT, e principalmente de um maquinário mais reforçado para que possa dar celeridade, principalmente nesses pequenos momentos quando a chuva cessa, para que esses maquinários possam trabalhar e dar condições de tráfego na via.
Agora, as providências estão sendo tomadas. Qual a expectativa de vocês com a regularização aí do tráfego?
Olha, a expectativa é a seguinte: eu estive de manhã conversando com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e cobrando justamente dele, né, uma intervenção junto ao DENIT, junto lá ao Ministério dos Transportes, para que realmente o órgão possa contratar aí de forma emergencial, né, uma outra empresa para dar, vamos dizer assim, um apoio àquela que está lá no local, enviando aí um maquinário melhor, né, para poder dar maior agilidade lá nos trabalhos. A informação que eu obtive é que amanhã o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deverá estar reunido aí com o ministro dos Transportes nesse sentido, traçando aí uma estratégia de ação mais eficaz do que a que está sendo colocada lá neste momento.
Agora, a gente tem relatos que tem gente parada lá mais de 15 dias, é isso mesmo, Miguel?
Tem gente lá que amanhã já faz 20 dias que estão lá, né? Principalmente nas regiões lá de difícil acesso, onde realmente estão com dificuldade até de buscar água potável, alimentação. Então, há relatos lá que muitos motoristas realmente estão usando até da água da chuva para poder tomar banho e até para poder é beber, né? A situação não está pior, porque graças a Deus aí a comunidade local lá tem dado um apoio muito grande aos motoristas que estão ilhados lá, sem poder ter condições de buscar alimentos e água, e isso é que vem amenizando a situação. E a gente espera que agora, né, com a chegada aí desses alimentos, realmente possa aliviar um pouco o sofrimento desses caminhoneiros que estão lá há quase 20 dias.
Essas cestas básicas estão chegando e sendo entregues hoje ainda?
Sim, ela chegou agora de manhã, né, e deve estar seguindo nesse momento lá para os locais onde esses caminhões estão parados.
Agora, a dificuldade é porque quem ficou naquele miolo não tem nem como voltar, então?
Não tem, né? Quem ficou ali no congestionamento não tem nem como manobrar para poder sair ali do congestionamento, né? Imagine você aí, né, vamos pegar de exemplo na cidade, às vezes quando ocorre algum acidente, né, onde se formam filas duplas de automóveis e atrás de você, e não tem realmente como manobrar, você não tem como retornar, né? E até mesmo na hora de retornar alguns trechos.
Alô, Miguel? Oi, Miguel, tá me ouvindo?
Alô, é?
Oi, agora sim.
Estou te ouvindo.
Você estava dizendo a dificuldade de voltar mesmo, né? Mesmo se você consegue voltar, você ainda corre o risco de encontrar trechos prejudicados ainda.
Exatamente, foi o que ocorreu lá no local, né? Então, por isso que esses veículos acabaram ficando praticamente ilhados lá na rodovia, principalmente nesse trecho aí que não dispõe de pavimentação.
Ô Miguel, vocês já fizeram as contas para saber qual o tamanho do prejuízo com esses quase 20 dias parados?
Olha, diariamente a gente estima aí que cada caminhão, né, está tendo prejuízo de R$ 2.000. Se a gente for somar aí, em torno de 5 mil caminhões estão parados lá nesse momento, né, a gente estima aí um prejuízo de R$ 10 milhões por dia. Isso só para os transportadores, né? Isso sem falar dos agricultores que estão lá com o aumento da sua safra prejudicada. Temos também os próprios consumidores, né? Principalmente os moradores lá da região, cujos a alimentação e outros itens de consumo não estão chegando.
Alô? Alô? A gente perdeu o contato com o Miguel Mendes, diretor executivo da Associação de Transportadores de Cargas. Miguel, já me ouve?
Já estou te ouvindo.
Ok. Peço desculpas que a gente está tendo algumas interrupções aqui na sua fala, mas você explicava da situação complicada e do prejuízo que o setor está tendo, né? Você relatou que são 2 mil, pelo menos, por dia, por caminhão parado lá, o que dá um total, que gera um total de quanto, Miguel? Nesses últimos...
Em torno aí de 10 milhões de reais por dia, né? Só para o setor de transportes. Isso sem falar os prejuízos que os agricultores estão tendo no escoamento da sua produção, isso sem falar também nos próprios moradores, né, dessas localidades próximas à rodovia, que estão tendo aí dificuldade para que os alimentos e outros itens de consumo possam chegar a esses municípios ali, que margiam a 163. Só para você ter ideia, exemplificando, teve um caminhão que saiu de Lucas do Rio Verde, carregado de frango, com destino a Santarém, que teve que usar aí uma rota alternativa, saindo de Lucas, indo a Rondonópolis. De Rondonópolis, ele acabou indo para a Goiânia. Goiânia, ele pegou ali a Belém, Brasília. Chegando em Belém, teve que pegar a balsa, que já tem um custo elevado, até chegar a Santarém. E isso aumentou o custo, né, para o contratante em mais de R$ 12 mil.
Quer dizer, tem alternativas, mas o custo que isso tem acaba aí sendo um problema também para o setor, né?
Inviabilizando, né? Inviabilizando qualquer escoamento da produção por lá, né? E também encarecendo demais os produtos que chegam até a mesa do consumidor, né? Que nesse momento está pagando muito caro aí os produtos que estão chegando até a sua mesa.
Basicamente, qual é o perfil dos transportadores que estão parados lá? Estão carregando o que, basicamente, Miguel?
A maioria são soja, né? A maioria dos caminhões, né, só estão carregados com soja para o porto de Miritituba, mas aí, você, como eu te falei, né, você tem caminhões lá carregados com itens de consumo, né, com produtos industrializados, com alimentos, e todo outro tipo de mercadoria com destino até ali, aqueles municípios, né, que margeiam a 163.
Dá para entender o motivo desse problema esse ano nessa rodovia, ou nesse trecho da rodovia 163? Foi só por causa da chuva, Miguel?
Não foi, né? A gente, infelizmente, só lamenta, e há muito tempo, né, como representante de entidade, nós temos alertado o governo por esse verdadeiro apagão logístico, né, que poderíamos ter em breve, e ele já está ocorrendo, né? Nós tivemos no governo anterior anunciado vários investimentos através do PAC, né, Plano de Aceleração do Crescimento, que infelizmente, né, os recursos acabaram não chegando, ficaram, né, envolvidos aí nos esquemas de corrupção, e as obras principais que precisavam melhorar aí toda a logística do país, elas acabaram não ocorrendo e ficando paradas no meio do caminho. Só para você ter ideia, nós temos um exemplo aqui da própria BR-163, né, aqui no Mato Grosso, que foi passado para iniciativa privada, né, quem acabou ganhando a concessão é a Odebrecht, e como todos sabem, né, o seu envolvimento aí na Operação Lava Jato acabou fazendo com que a empresa praticamente não esteja hoje, né, executando uma obra aqui no estado de Mato Grosso na rodovia, que já era para estar aí, né, bastante adiantado, os mais de 400 quilômetros que ela deveria estar executando.
E tem também um aumento no número, né, no tráfego de caminhões também esse ano, não, Miguel? Que isso ajuda também a piorar uma situação que já está crítica?
Com certeza, né? Falando especificamente desse trecho onde os caminhões estão atolados, né, o fluxo esse ano foi bem acima dos anos anteriores, né, mesmo porque tem uma expectativa de se embarcar lá em Miritituba quase 8 milhões de toneladas de grãos, e isso atraiu muitos caminhões, né, para fazer a safra esse ano, e essa quantia bem acima do comum, né, de caminhões trafegando naquelas estradas que não são pavimentadas, colaborou muito, né, juntamente com a chuva, para deixar elas na situação que estão, ou seja, com condições de tráfego totalmente comprometidas.
Vamos terminar esse drama quando, hein, Miguel? Qual é a sua expectativa, ou a expectativa, olha, de vocês?
E se não houver realmente ali, né, um comprometimento por parte do governo federal, né, e a gente acredita que com o ministro Blairo Maggio agora fazendo parte da equipe de governo, né, ele que é do ramo do agronegócio, né, um grande empresário do ramo do agronegócio, e ele sente na pele, né, toda essa dificuldade de logística no país hoje como um empresário, né, mesmo porque a empresa dele negocia a soja aqui no Mato Grosso, negocia grãos, né, e também contrata caminhões, né, e ele sabe o quanto custa o transporte hoje em rodovias com problemas de manutenção igual a essa da 163, né, então a gente tem mantido contato direto com ele, e ele realmente tem se empenhado bastante para resolver esse problema, e a gente só acredita que vai resolver se realmente o governo colocar como uma das suas prioridades o investimento na infraestrutura do país. E aí sim, nós teremos, né, estradas mais seguras, né, com condições boas de tráfego, e teremos também terminais portuários, né, bem mais estruturados do que estão atualmente.
Mas só para entender, já tem uma equipe trabalhando na melhoria da rodovia para pelo menos ajudar o fluxo de caminhões a fluir normalmente, certo?
Isso.
Mas precisa de mais, é isso?
Exatamente, né? Porque já existia antes mesmo de ocorrer o problema uma empresa no trecho contratada pelo DENIT para concluir as obras de pavimentação, né? Que infelizmente acabou atrasando porque ela não estava recebendo e também não estava executando, né? A partir do momento que ela não tinha condições de receber os seus recursos, ela também não teve condições de contratar pessoal para poder dar uma celeridade maior nas obras, né? E agora, com essa questão emergencial, então precisa, sim, né, que o governo coloque como prioridade, né, a resolução desse problema que foi ocasionado lá devido a esse excesso de chuvas, né, e que possa realmente dar uma prioridade na conclusão das obras de pavimentação desse trecho aí entre Mato Grosso e Pará, até Sinop, até Miritituba.
Mas não tem um prazo definido, né? Vamos dizer, até sexta-feira, até semana que vem, o drama termina. Não tem isso, né?
Ah, tá. A bem da verdade, né, no plano estratégico que foi elaborado na última sexta-feira, é que até sexta-feira, semana passada, né, que até sexta-feira dessa semana o tráfego já deveria estar restabelecido, né? O que eu não acredito que deva ocorrer, né? A gente acredita que só na próxima semana é que realmente o tráfego possa estar fluindo quase que dentro da sua normalidade.
E por que que você não acredita, Miguel?
Primeiro por causa das condições climáticas, né? E a gente acredita que ainda, né, se não chegar um maquinário, um reforço de maquinário lá, o maquinário que existe lá, segundo informações que me passaram, é insuficiente para poder realmente agilizar lá as obras que precisam ser feitas para dar condições de tráfego na via.
E as chuvas continuam por aí, então?
Continua, né? Continua. Infelizmente, né, não tem dado muita trégua, não.
Muito bem. Miguel, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro. Muito obrigado.
Ok, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Miguel Mendes, ele é diretor executivo da Associação dos Transportadores de Cargas lá do Mato Grosso. O Miguel está falando com a gente lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Agora a gente vai fazer uma parada, na sequência a gente conversa um pouquinho sobre o mercado do boi e volta a falar desse assunto. A gente vai tentar localizar um caminhoneiro que está parado nesse congestionamento para saber exatamente as condições em que eles estão vivendo por lá. Só um instantinho, na sequência Boi Gordo, e depois a gente volta a falar sobre a BR-163. Continue com a gente.